Buscando conexão. Buscando conexão. O procrastinador está conectado.
Olá, pessoa procrastinadora. E aí, seus procrastinões? Pachequinho na área para mais um episódio deste podcast. É, meus queridos, e depois de uma série de episódios sozinho, praticamente que um monólogo conversando com vocês, hoje eu tô mais uma vez com uma daquelas pessoas incríveis que tem abrilhantado tanto essa terceira temporada, acho que eu nem sei se eu posso mais chamar de terceira temporada, entrou num fluxo de diversos episódios aí, com bastante consistência. Mas é isso, meus queridos, nós estamos aqui mais uma semana para conversar com uma pessoa incrível, que eu tenho certeza que vai ter muitos insights para vocês. E eu já vou jogar a bola para ela, pedir para ela dizer para a gente o nome dela e o que é que ela costuma dizer para as pessoas para explicar para elas quem ela é.
Eu sou a Camila Nicolau. E eu faço aventuras. É um pouco difícil explicar tudo que eu faço, mas eu acho que é isso. Eu vivo de fazer aventuras. Então, eu literalmente as faço com a corrida de aventura e crio para outras pessoas fazerem também, né? Acho que através do contato com a natureza e do esporte, a gente abre muitas portas aí para o autoconhecimento e para evoluir na vida pessoal.
Você consegue explicar para a gente aqui o que é a corrida de aventura?
Com certeza. É um esporte que reúne diversas modalidades, mas principalmente a bicicleta, a corrida e a canoagem, e a navegação com mapa e bússola. Então, são percursos de 50 a 500 quilômetros, e as de 500 quilômetros são as que eu participo, né, que são as provas do circuito mundial, em equipes de 4 pessoas, mas não é revezamento, são os 4 juntos o tempo todo. E aí, uma das coisas mais sensacionais da corrida de aventura é que é um esporte de equipes mistas. Então, você obrigatoriamente tem que ter uma pessoa do sexo oposto na sua equipe, e a equipe tem que andar junta o tempo todo, não pode se separar. Né? Então, assim, a gente até viu nas Olimpíadas vários esportes de revezamento, mas primeiro vai um, depois vai outro. E a corrida de aventura não, vai junto. Então, são mulheres e homens pensando aí na mesma equipe, progredindo junto. São provas muito longas, são provas de 5 dias, de 4, 5 dias, e a gente faz as estratégias de parada, de alimentação, de ritmo, de tudo isso. Então, a gente fala que vive 5 anos em 5 dias, porque passa por todos os altos e baixos possíveis. É um desafio mental, físico, mas também social, né? De lidar com os outros atletas da equipe, e você acaba aprendendo muito sobre você mesmo no final, né?
Como que o esporte surgiu na sua vida? Como que você foi do surgimento mesmo do esporte para você a fazer uma corrida de aventura e hoje tá fazendo provas como a Eco Challenge, por exemplo, que, assim, para mim particularmente é um negócio de louco, cara. Primeira vez que eu vi através da série, eu até conversei com a Karina Lefebvre, acho que é assim que fala o nome dela aqui, teve um episódio em que eu conversei com ela, e para mim é coisa de louco, eu fiquei doido para fazer, não vou negar não, eu fiquei assim, maluco para um dia ter a capacidade física, mental, emocional, social, como você falou, de fazer, mas eu acho coisa de louco. E como que foi para você, assim, como que surgiu o esporte na sua vida e como que você chegou à corrida de aventura?
Então, é muito pelo incentivo dos meus pais, assim, né? Eu devo a eles a minha carreira esportiva totalmente. Eu sempre tive muito apoio deles, desde que eu era muito pequena. Então, assim, com 5 anos, meu pai me ensinou a esquiar na água, já esquiava na água, depois eu fui para canoagem com a minha mãe, então desde cedo eu fazia rafting e descia rios de caiaque. Com 8 anos eu fiz a primeira vez e me apaixonei, e aí eu morava em São Paulo, né, eu sou paulista, eu morava na capital. E eu ia sempre, de todo final de semana, para Juquitiba, que é a 70 quilômetros de São Paulo, descer rio lá com o pessoal da Canoar, que foi minha família, assim, por muitos anos, né? Minha adolescência inteira. Depois eu migrei dentro das modalidades da canoagem. Do rafting eu fui pro caiaque polo, que é uma espécie de polo aquático que joga na piscina com os caiaques. Participei também da seleção brasileira de canoagem de velocidade, aí com uma vontade grande de algum dia ir para as Olimpíadas, mas vi que não era muito bem a minha praia, assim, que eu gostava mesmo era de fazer diversos esportes. E aí um dia minha mãe fez uma corrida de aventura e falou: Camila, isso é muito legal, você tem que fazer. Aí eu: mãe, odeio correr, odeio pedalar, não sou dessa praia, não é meu negócio. Ela: não, vamos comigo de apoio em uma corrida, que antigamente as corridas tinham que ter uma equipe de apoio para cada equipe competindo, né? Aí eu fui e falei: caramba, esse negócio é legal. Aí treinei 2 meses e fui fazer a minha primeira prova. Isso foi em 2003, eu tinha 18 anos. E aí me apaixonei, falei: nossa, agora eu me descobri, porque juntava tudo que eu gostava, né? Vários esportes, com um trabalho em equipe, com a natureza, né? Com a sensação de perda de controle um pouco, você tem que lidar com tudo isso, né? São muitas coisas que você tem que lidar ao longo de uma corrida, porque o percurso não é marcado, né? O fato de ser com mapa e bússola, primeiro te dá várias opções de caminho para ir para o mesmo lugar, e depois que você se perde também, porque é muito difícil a navegação cartográfica, né? Então, se perdendo e se achando, nossa, eu fui assim, top 10 de trás para frente nessa minha primeira corrida. Foi trágico, mas ao mesmo tempo foi muito legal. E depois disso, uma coisa que eu percebi com a corrida de aventura: não importa o lugar que você chega numa prova, porque até pessoas falam que completar é ganhar, porque é tanta emoção, é tanta coisa que você, tanto obstáculo que você tem que transpor para poder completar uma corrida, que não tem nenhuma equipe que você vê cruzando a linha de chegada, tipo: oh, queria ter chegado numa colocação melhor, sabe? Uhum. Todo mundo ali fez o melhor para chegar na linha de chegada e completar, então é maravilhoso, é uma sensação assim, muito, muito de satisfação, sabe?
Qual foi a prova que mais te desafiou? Qual foi a prova que você sentiu que talvez você não fosse completar, ou que mesmo completando, você olhou para trás e falou: essa aqui foi dura?
Nossa, todas! É muito difícil eleger uma assim que foi muito dura, porque todas de 500 quilômetros eu já tenho, acho que perto de 20 aí na minha carreira, né, de provas dessa distância, e todas foram muito marcantes, todas têm momentos de tipo: não vou dar conta, vou desistir, e aí que entra o papel da equipe, que é fundamental, né, eles seguirem te motivando e te ajudando, carregando seu peso ou falando palavras para te confortar e fazer você continuar no percurso, né? Todo mundo tem esse momento na prova e para mim todas são muito duras, todas têm muitos, muitos desafios, assim. Talvez uma das provas que foram assim mais marcantes nesse sentido tenha sido em 2018, quando eu tive meu filho. E ele tinha 8 meses, então eu ainda estava amamentando, e foi uma mega logística. Eu fiquei tirando leite durante 15 dias antes da viagem, congelei todo o leite. A prova foi no Paraguai, eu tive que levar o leite para lá, amamentei durante as transições, então foi um desafio extra, né? Além de estar lá com todo o empenho físico, eu ainda chegava na transição e tinha meu filho, dar atenção para ele, amamentar também, para murchar um pouco o peito, para não empedrar o leite, né? E eu queria chegar logo para vê-lo na outra transição, eu queria chegar logo para vê-lo. E foi uma motivação para seguir, assim, mas foi um desafio extra, assim, amamentar e competir ao mesmo tempo, né?
Existe treino para você conseguir fazer, para enfrentar assim, a adversidade? Existe treino para chegar lá? Ou quando você chega lá, você olha para um lado, para o outro e vê que assim, não importa a quantidade de treino que você tenha, a realidade da prova vai ser sempre mais dura?
Você tem que estar muito bem treinado, mas a gente diz que o treino, a parte física, é 50% do caminho, né? Porque existem várias formas de você treinar e chegar bem treinado para um desafio desse. E aí, na linha de largada vai estar todo mundo muito bem treinado, independente de como treinou. Agora, as adversidades do terreno e todas as outras, o desafio mental e social, né, além do físico e técnico também, são outras partes que vão se somar, e aí isso sim eu acho que você ganha com experiências de prova e não com treino. É muito difícil treinar, por exemplo, privação de sono. Você dorme em média 1h30 a cada 24 horas durante 5 dias. Então, assim, se você treinar, você nem consegue treinar isso no dia a dia. No máximo, você fica uma noite sem dormir, vira uma noite treinando, mas depois de 2-3 dias, né, o acúmulo disso, como treinar, como você vai se sentir, como você vai responder ao outro, né, de uma forma gentil depois de 3 dias sem dormir, essas coisas são meio intreináveis. Eu acho que só com experiência de provas que a gente consegue ganhar essa experiência, né?
A privação de sono é o desafio mais difícil?
Eu acho que é um dos mais difíceis. Eu acho que é um dos mais difíceis. Porque além de você não dormir, você tem que, assim, dormir o mínimo possível para se manter na máxima velocidade, né? E se você, óbvio, dormisse 8 horas durante todas as noites, você ia andar muito mais rápido. Só que isso também ia te deixar para trás. Então, esse tempo tem que ser muito bem estimado, né? Para você não dormir nem de mais e nem de menos. Porque também ninguém quer, por exemplo, dormir pedalando, cair da bike, quebrar uma costela, quebrar um braço, como já aconteceu com a gente em outras equipes, em várias equipes que eu fiz parte, e se perder é feio também, porque erra, né, a orientação quando está muito cansado, não consegue mais tomar boas decisões, briga, né, são muitas coisas que a privação de sono te leva a fazer se você não tem consciência do que está passando com você, né? Eu acho que é um dos pontos mais difíceis e mais únicos também, né, das provas longas de expedição, uma das coisas mais difíceis mesmo.
Existem momentos durante a prova ali que você começa a ter pensamentos de desistência, e se existem esses momentos, como é que você faz para manter a cabeça no lugar?
Com certeza, em todas as provas tem um momento, uma vez pelo menos, que você fala: o que eu tô fazendo aqui, quero ir embora pra minha casa, ficar com meu filho, saudade, né, bate de tudo, mas tem muitas coisas que fazem a gente se manter, né, no trilho, porque o primeiro é que foi a sua escolha, você escolheu estar ali passando aquele perrengue, então foi a minha escolha estar lá, eu treinei para aquilo, né, e assim, eu não vou desistir só porque eu cansei, só porque tá difícil. Eu acho que quando você tem um objetivo, você tem que seguir nele até o final, e a corrida de aventura é muito isso, sabe, são tantos obstáculos que você vai ter que transpor ao longo do caminho, que se você quiser desistir no primeiro, no segundo, no terceiro, sempre vão ter razões para desistir. Na verdade, tem muitas razões para desistir e só uma para continuar, né? E é isso. Eu acho que a satisfação da chegada paga também qualquer preço do perrengue depois, né?
O perrengue educa, Camila?
Ah, com certeza, o perrengue educa demais. Fora da zona de conforto, a gente vê quem realmente a gente é, né? Eu acho que sair da zona de conforto é muito importante para qualquer pessoa, porque você se conhece, né? Se conhece mais, se conhece melhor e aprende a lidar com você mesmo em situações de estresse. Depois percebe, por exemplo, com a corrida de aventura, são situações tão adversas, tão intensas, que depois no dia a dia fica tudo tão tranquilo de se viver, que os problemas do dia a dia ficam tão bestas, sabe, comparado com os perrengues que a gente passa na corrida de aventura, que fica leve viver, sabe, é tudo fácil de se resolver no dia a dia, sabe, assim.
consegue eleger um aprendizado que seria o maior dos aprendizados de se fazer uma corrida de aventura e também da sua experiência depois de tanto tempo fazendo esse tipo de prova?
Eu acho que uma coisa, eu acho que seria, talvez, difícil, hein, falar uma só, mas eu acho que seria talvez a relação com o próximo, sabe, porque eu aprendi a ser mais gentil, eu aprendi a respeitar o momento do outro, vários momentos eu tô numa situação difícil na prova e eu quero que as pessoas sejam gentis comigo e entendam o meu momento, né? E muitas vezes na vida a gente não entende o momento do outro. Tá todo mundo passando perrengue, tendo momentos de dificuldade na vida, mas a gente tende a achar que é só com a gente. Então, acaba que às vezes dá uma resposta atravessada ou não dá um bom dia, sabe? E na corrida de aventura você percebe isso, que caramba, quando eu tô mal, eu quero ter esse apoio. Então eu vou dar esse apoio também para quem tiver mal e aí levo isso pro dia a dia, né? Então sempre ser mais gentil com as pessoas, sempre respeitar mais o momento de cada pessoa e se pôr no lugar do outro, né? Acho que isso é muito importante.
É muito incrível você falar isso pro pessoal que tá ouvindo. Eu queria que vocês guardassem muito isso que ela disse, porque muitas vezes a gente fala muito sobre como eu posso fazer uma coisa, como eu posso ser produtivo, como eu posso ter disciplina, como eu posso terminar uma prova, como eu posso, sei lá, conseguir um emprego novo, como eu posso conseguir aquilo que eu sempre quis, como eu posso realizar meus sonhos. A gente fala muito sobre si, né? A gente não traz muito essa visão sobre o próximo. Camila, você acha que entender e aceitar melhor o outro como o outro, entender o momento de dificuldade do outro, ser gentil, ter amor pelo momento de dificuldade do outro, também é um palco de autoconhecimento?
Com certeza, porque isso te abre portas, né? Eu acho que você ser com o outro que você gostaria que fossem com você, né? E aí acaba que portas vão se abrir para você, porque você vai ver o mundo de outra forma, né? Eu acho que isso muda um pouco a visão, tira a visão de você, né? A visão do único, porque não somos seres egóicos, somos coletivos, né? A gente tá aqui no mundo da mesma forma, todo mundo é a mesma coisa, né? Se você for pensar, todo mundo tem os mesmos direitos, os mesmos, o mesmo espaço, né? E não só pessoas, mas os animais, mas a natureza. Então acho que isso com certeza a corrida de aventura te traz, assim, você vira bicho quando você tá no meio da natureza e você percebe a grandeza dela, né? E como no dia a dia as pessoas estão se distanciando cada vez mais também disso. E, enfim, não tem muito a ver com o coletivo, eu acho, né? Eu acho que é o seu lugar no mundo é o lugar do outro também. Então, esse pensamento do coletivo que falta em muita gente hoje em dia e para mim foi um dos aprendizados mais importantes mesmo que a corrida de aventura me trouxe.
Como que você classifica a importância de se desenvolver autoconhecimento?
Ah, é tudo, né? Por que não ensinam na escola isso, pelo amor de Deus? Abre portas, né? O autoconhecimento é fundamental na vida de qualquer pessoa e muitas pessoas vivem dormindo, né? Pessoas não despertam, passam uma vida inteira focada em si, ou em coisas materiais, ou em ter mais, ou no automático, né? E não olha para dentro, não se dá um tempo, não se permite sentir a si mesmo, né? Eu acho que essa pandemia, sim, talvez tenha deixado muita gente louca, mas para muita gente também foi um momento de pausa maior para poder olhar para dentro e refletir e perceber as verdadeiras importâncias, né, da vida, que você tá aqui respirando e batendo teu coração, isso aí já é muita coisa, né? Tipo assim, caramba, por que que você tá aqui respirando e seu coração tá batendo e você tá vivo? Você já é um privilegiado na vida, então É muito doido, assim, pensar que, né, as pessoas vão mergulhando e sair da cidade, para mim também foi muito importante nesse sentido, sabe? Pessoas mergulhadas na máquina, no dinheiro, em fazer mais dinheiro para comprar mais coisa, para ter outra coisa, ou sei lá, ter mais contas, né? Mais contas. É isso, né? Autoconhecimento é a coisa mais importante da nossa vida. Ensina a gente a lidar com o outro, ensina o nosso lugar no mundo e te abre a cabeça para se ver fora de você mesmo, né? As suas atitudes.
Com certeza.
E por que que você está se questionando mais, né? Por que que você está agindo dessa forma? Porque, né? Não fica uma coisa cega, como muita gente... vive, né? Tem uma coisa assim, quando você é pequeno, você ouve muito por quê? Por que sim? E por quê? Por que não? E não, a gente acaba não questionando nossos pais por que sim e por que não. E acaba crescendo dessa forma. A sociedade fala por que sim e por que não, e você respeita, você não questiona, sabe? A gente acaba vivendo uma vida inteira assim, e quando você para questionar, você fala, não, mas peraí, por que mesmo? E aí as portas começam a se abrir, né? Você começa a perceber o que realmente é importante para você e faz sentido para você.
O que que você acha, assim, em vista disso que você falou agora, o que que você acha que talvez a gente tenha de maior dificuldade, talvez de maior demérito nessa geração que hoje tem aí entre seus 18 e 30 e poucos anos de idade, aqueles que estão começando a adentrar uma vida adulta? O que que você acha que eles têm de... Eu me encaixo nessa geração, inclusive. O que que você acha que nós temos de maior dificuldade para encarar o mundo que a gente está vivendo hoje em dia?
Caramba! É
você falar, não.
Eu acho que talvez, eu acho que não é um problema de uma nova geração, não. Eu acho que é um problema da sociedade como um todo, sabe? O fato de estar muito focado em si, de estar muito egóico, egoísta nas atitudes, na forma de viver, e terceirizando a responsabilidade também. Isso é uma coisa que eu acho um absurdo na vida, mas que muitas pessoas terceirizam tudo, né? Terceiriza o médico, o nutricionista, terceiriza a própria saúde. E aí, se uma coisa não dá certo, ou se tem uma doença, aí culpa o médico, culpa o nutricionista, que não prescreveu bem, né? A gente trabalha, eu e meu marido trabalhamos com um treinamento físico. Então, se você não alcançou a sua meta na prova, é culpa do treino que não foi bom. Se você não seguiu, se você... Não importa o que você não fez, mas... Então, acho que a gente vive muito terceirizando tudo, né? E aí, crianças vão nascendo e os pais terceirizam a educação. Então, acaba que não tem uma relação próxima com o filho na idade que é a mais importante, que é até, sei lá, os 7 anos de idade, né? Terceiriza isso porque precisa trabalhar para ganhar mais, para dar mais conforto para o próprio filho, mas na verdade o que o próprio filho quer é só o amor, é só a presença, né? Que falta muito hoje em dia, você tá presente no aqui, no agora. A gente tá o tempo todo conectado em outro mundo, pensando em outra coisa, a pessoa tá falando com você na tua frente, você tá lá no mundo da lua, com a cabeça em outro lugar, ansioso para fazer sua próxima coisa, e sem estar vivendo ali o momento do agora. Então, acho que as novas gerações, elas estão passando por uma revolução. Eu vejo assim, até como uma nova era mesmo, sabe? A tecnologia influenciando diretamente nisso. E essa nova geração sabe tudo de tecnologia. Eu acho isso muito bom, né? E que, assim, use pro lado bom e não pro lado ruim, de ficar preso na tela assistindo um monte de coisa que não leva em lugar nenhum. Acho que a internet veio pra... A internet, assim, a tecnologia, né? Vem de uma forma pra ajudar. A gente tem que saber usar. Então, não vejo, assim, a nova geração com deméritos, não. Eu vejo... Eu acho que a gente está num caminho de lento, muito lento, mas eu tenho esperança. Eu acho que a nova geração questiona mais, e isso é importante. Eu acho que as gerações mais velhas são mais engessadas e são mais estagnadas no passado mesmo, né? Porque viveram um outro tempo, viveram um outro olhar, uma outra forma de ver as coisas, né? E hoje em dia tudo mudou.
O que, que você diria, assim, daria de dica para que a gente consiga reduzir um pouco essa ansiedade e conseguir ser mais presente em nossas vidas?
Ah, vai fazer corrida de aventura. Porque não tem como não viver o presente numa corrida de aventura, assim. Você tá totalmente imerso naquele momento, naquela situação, para resolver aquele problema, senão você não consegue dar um passo na frente, sabe? Você não pode pensar na linha de chegada sem resolver o problema do agora. Então, isso eu levo muito para a vida e acho que é fundamental, assim, fazer uma coisa de cada vez e se planejar, né? E não ter distrações, não dispersar a atenção no dia, não, né, não ficar tanto na tela. Sem rodando feed de notícia, esse tipo de coisa, que tem o seu momento, mas que seja um momento planejado do dia, e não a cada, né, toda hora eu vou dar uma paradinha, eu vou olhar 5 minutos. Isso é o que te toma tempo demais, e você poderia estar lendo um livro, você poderia estar estudando alguma coisa mais importante, enfim, acho que dispersar menos. E com certeza a tecnologia e a tela ajuda você a estar em outro mundo todo tempo. Então, aquilo, né? Usar pro bem a tecnologia e não ficar disperso nela.
Não é que a tecnologia tá aí, que essa geração que veio agora é mais conectada com isso, que isso necessariamente seja uma coisa ruim. Isso só quer dizer que a gente tem novos problemas. Então, a gente talvez tenha que se preocupar mais em saber como a gente tá usando as coisas do que necessariamente só usar sem, sei lá, ter um pensamento crítico, né? Você acha que o esporte sendo ensinado desde a primeira infância é algo que pode ajudar muito a pessoa na vida adulta a ter mais autocontrole, a se conhecer melhor, a ter uma vida mais serena?
Com certeza, sem sombra de dúvida. O esporte, além de desenvolver o corpo, né, te ensina, te dá muito autoconhecimento, ensina sobre você mesmo, porque você vê sua força, você vê sua habilidade, você tem lesões e se recupera, né? Você vai bem numa competição, você vai mal e fica frustradão. São tantas lições, são tantas lições que... E isso também está se perdendo, né? O que foi na pandemia, atividade física, né? Educação física nas escolas, o que deve ter sido? Um cara lá, professor passando um exercício e a criança fazendo na sala, tipo, não tem sentido, né? Pensar essa aula na pandemia, mas está sendo muito negligenciado, assim. Acho que o esporte transforma e ensina você, né, a ser um ser humano muito melhor, porque também tem um esporte em equipe, te ensina a trabalhar em equipe e desenvolver o próprio corpo também, né? Porque você ficar só com o pescoço abaixado, sentado numa cadeira, ouvindo uma sala de aula, coisas assim, ou na tela, só te como é que fala? Definha, né? Só te definha. Acho que o físico tem que ser o máximo desenvolvido, o máximo explorado, o máximo de tempo possível, a vida inteira, se possível, né? Porque a gente vê também que atividade física é o que segura a velhice, né? Meu pai mesmo tem 80 anos, você dá 60 para ele, de tanta atividade física que ele faz, é um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, sabe? É muito incrível como atividade física te mantém com saúde, te mantém longe de remédio, de coisas assim também, né? E te traz um bem-estar sem igual.
Poxa, eu tenho um amigo que ele tem, acho que 59, 60 anos, e ele treina muito. Ele que me introduziu na corrida, que encheu meu saco para parar de fumar cigarro e começar a correr. E se você olhar para o aspecto físico dele, com 60 anos, ele tem um aspecto melhor do que muitos amigos meus que têm seus 35, 36 anos de idade. Você acha que desenvolver essa consciência corporal, porque quando a gente começa a treinar, você começa a entender melhor como funciona o seu corpo. Você acha que entender mais e desenvolver mais o corpo, essa consciência corporal, também ajuda você a expandir a sua consciência mental e a sua visão de mundo?
Com certeza, tá tudo interligado, né? Acho que mente, corpo e espírito também, né? De uma certa forma, assim, porque você explora os seus limites e isso te traz autoconhecimento e uma coisa leva a outra. Acho que tá, com certeza tá tudo interligado e é muito, muito válido, muito importante. Uma porta de entrada, né? Acho que o físico talvez seja o que primeiro você vai desenvolver, né? Desde pequeno, assim. Então, com certeza é uma porta de entrada para te ajudar a se conhecer e se autoconhecer e conhecer os outros também, né? Saber como lidar com os outros também.
Além da atividade física, você acha que a alimentação que a gente tem como base na sociedade atual é um problema?
Ah, e alimentação é uma coisa delicada e difícil, sim, porque hoje está muito, tudo muito industrializado, tudo muito processado, né? E isso sendo introjectado na cabeça das pessoas como algo saudável, né? Como algo prático, como algo rápido, tudo bem. Quando o micro-ondas foi inventado, até entendo que foi uma revolução, que foi maravilhoso para as pessoas que só queriam saber de trabalhar e fazer a comida em 5 minutos, mas agora a gente vê o tanto que o micro-ondas faz mal para a saúde, que detona todos os nutrientes da comida, que hiperaquece e isso não é bom, né? Por exemplo, né? Só uma das coisas. E então, tá tudo muito terceirizado, igual, né, eu falei antes, porque a pessoa vê na TV que uma coisa, a atriz XYZ fazendo a propaganda daquilo que é maravilhoso, ela acha que é bom, né, então se engana, terceiriza, porque fulana come aquilo e falou que é bom, nem sabe se a fulana come, na verdade, né, então acho que alimentação não tem como fugir, é o mais natural possível, o básico, sabe? A feira. Esquece o mercado, vai só na feira e lá você vai ter tudo que você precisa. E assim, cozinhar também é muito importante, né? Acho que isso também devia ser ensinado na escola para todo mundo, para meninas e para meninos, que você fazer o seu próprio alimento, você saber o que você está ingerindo, é o teu remédio, é o teu combustível, né? É o teu bem-estar, a alimentação. Até anda tão junto quanto uma atividade física, né? Tipo, comer bem, dormir bem, fazer uma atividade física, coisas básicas de uma vida que todo mundo devia fazer, né? Mas a gente acaba que, não tenho tempo para me alimentar. Se alimentar devia ser uma prioridade do seu tempo. Né, fazer a sua comida devia ser uma prioridade da sua saúde. E isso foi totalmente perdido para a máquina da cidade, que quer que você só trabalhe o máximo de tempo possível e você considera aquilo certo. E você fazer a sua comida em casa é perda de tempo, é errado. É muito doido pensar dessa forma, sabe? Eu acho que saindo da cidade eu consegui ver, né, isso de forma clara, assim. Hoje em dia eu amo fazer minha comida, amo cozinhar, acho que é um momento importante que eu tô vendo exatamente os alimentos que eu tô colocando na panela, que vão entrar no meu corpo, né, no meu sistema. Eu preciso tanto do alimento para me recuperar, dos treinos que são puxados e tudo mais, mas acho que todo mundo precisa comer de forma saudável para poder se sentir melhor, né, com o próprio corpo, se sentir melhor com a saúde mesmo, né?
A gente conversou um pouquinho em off antes de começar a gravar sobre a sua experiência saindo da cidade e indo morar mais em contato com a natureza. Você pode falar um pouquinho dessa experiência e como tem sido viver mais próximo da natureza?
Sim. Bom, com 20, eu sou paulista, né, da capital, e aí com 22 anos eu saí de São Paulo, porque também sempre me senti assim, um peixe fora d'água lá, era assim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Se não é o meu lugar. Eu amava meus amigos, minha família, tal, e isso era o que me prendia lá, o resto, não. E eu fui morar fora daí, morei na Nova Zelândia por 2 anos, e voltei, morei em Brasília por 8 anos, fui assim, melhorando o crowd, né, da vida. Tipo, Brasília é bem vazio comparado com São Paulo, tem muita área de natureza para treinar, é ótimo, tem muitas trilhas, tem o lago e tal, mas mesmo assim era uma cidade, então contas vindo todo mês, a casa, tudo super caro, sabe, um preço exorbitante das coisas que são lá em Brasília, e ainda assim faltava, eu sentia que não era o meu lugar no mundo ainda, né, e com a pandemia a gente foi convidado por amigos para vir para Lençóis, conhecer a Chapada Diamantina, nunca tinha vindo para a Chapada Diamantina, e nossa, chegando aqui foi a realização do sonho, porque tem tudo que a gente gosta de esporte, de estilo de vida, e tem um certo agito assim do turístico, né, então é uma cidade bem movimentada, com pessoas do mundo inteiro vindo, tem todo um apelo histórico do garimpo, então é uma cidade muito interessante também, mas é totalmente imersa na natureza, a gente está dentro do Parque Nacional, né, hoje em dia a gente mora dentro do Parque Nacional, literalmente, a gente tem eletricidade, energia solar, esse tipo de coisa, então isso também é muito legal e te faz viver de um novo jeito, né? Por exemplo, com a energia solar, à noite a gente tem que desligar todo o sistema. Então não dá para carregar nada à noite, igual a gente faz na cidade. Deixa tudo carregando à noite para de dia estar carregado, né? São várias outras formas de viver que a gente teve que se readaptar e que fizeram muito bem para a gente, porque a gente está em contato direto com a natureza, né? Isso não tem preço.
Então agora eu vou entrar aqui na parte final da nossa conversa, a parte onde tem umas perguntas que elas são um pouco mais casca grossa e um pouquinho mais filosóficas, por assim dizer. São perguntas que eu gosto muito de fazer, é sempre muito interessante ver como as respostas das pessoas muitas vezes são muito diferentes, mas muitas vezes também são muito parecidas, mas diferentes porque são respostas que estão na individualidade daquela pessoa, mas parecidas pelo filosófico, entre aspas, da resposta ser muito próximo do conceito em si. E eu vou começar te perguntando, Camila, o que é o medo?
O que é o medo? O que é o medo? O que é o medo? Eu acho que o medo é a falta de coragem, né? O medo é o medo de errar, o medo de se frustrar, de não alcançar. Eu acho que o medo é um limitante muito, muito grande na nossa vida, né? Eu acho que quem tem medo... Quem tem medo não vai longe. Acho que a gente precisa ter um pouco de medo, mas enfrentá-lo, né? Acho que o medo todo mundo tem, é importante, mas enfrentá-lo é ainda mais importante, porque o medo expande, né? Quando você se liberta do medo de alguma coisa, você expande, né, os seus limites.
Quais são os seus maiores medos?
Quais são meus maiores medos? Hoje em dia eu não tenho medos, assim, acho que quando eu era mais nova, eu sempre falava que eu tinha medo da morte. Hoje em dia eu sou tão tranquila quanto a isso, porque eu acho que eu vivo uma vida tão gostosa, assim, que se acabasse amanhã eu estaria feliz, sabe? Uhum. Eu sou muito tranquila com relação ao medo. E as coisas que me dão medo, por exemplo, sei lá, na escalada, que eu pratico assim, não muito, porque eu tenho muito medo dos movimentos, da corda, da altura, né? Mas justamente por isso que eu quero ir lá e enfrentar, sabe? Então, eu gosto de achar esses pontos fracos na minha vida e desenvolver minhas habilidades, minha capacidade para ir lá e enfrentar. Então, mesma coisa, por exemplo, falar para muita gente ou uma palestra, alguma coisa assim que antes eu ficava insegura, eu comecei a falar para menos pessoas, né? O mesmo discurso para menos pessoas. E aí isso foi me tirando medo, me dando mais tranquilidade. E hoje em dia também é uma coisa que eu tenho mais facilidade. Então, acho que o principal do medo é isso, né? Se você tem um medo, vai lá e enfrenta ele, não guarda ele, não.
Como é que faz para ser feliz?
Como é que faz para ser feliz? Vivendo o momento presente. Acho que o principal é isso, viver o seu agora, porque no agora não existe nem ansiedade, nem preocupação e nem problema, porque se tem um problema, você resolve e pronto, acabou o problema daquele momento, né? Então, resolver uma coisa de cada vez e fazer menos. Eu acho que fazer menos vai aprender, faz a gente aprender a valorizar os momentos de pausa, o próprio respirar, né? Acho que a gente acaba se esquecendo no dia a dia, fazendo muita coisa, querendo muita coisa. Então, não é fazer e ter, e sim ser e estar, né? Acho que o viver o momento presente, com certeza, é o que me faz mais tranquila, mais feliz.
A respiração é a chave do autocontrole?
Não sei se é a chave, não, mas com certeza é importante. A respiração é vital. Eu acho que o autocontrole pode ser um primeiro momento, né? Respirar para pensar e se acalmar, pode ser. Mas eu acho que você ganha autocontrole saindo do controle e percebendo como é.
Se você pudesse mudar algo na cabeça das pessoas, não dizendo que você gostaria de fazer isso, mas se você pudesse e precisasse mudar algo na cabeça das pessoas, o que seria?
Nossa. Eu acho que talvez o lance da responsabilidade, né? Assumir responsabilidade por tudo da sua vida. Eu acho que isso é uma chave importante para a gente ser mais responsável por si mesmo e acho que isso ajuda a gente a ser mais responsável por si mesmo. Acho que principalmente isso, sabe? Não botar a culpa no outro, né? Você tem culpa de tudo que acontece na sua vida, então seja responsável por isso, né?
Como é que você gostaria de morrer, Camila?
Como é que eu gostaria de morrer? Bem velhinha, eu acho. Dormindo. Mas também entrego a Deus isso. O momento que for, eu vou ter vivido tudo plenamente, com certeza. Assim, se for hoje, se for amanhã, se for daqui a 80 anos, eu acho que eu sou feliz o suficiente para saber que eu vivi minha vida da melhor forma, sabe?
Agora, em contraste com essa pergunta, eu vou fazer para você a minha última pergunta aqui, antes de passar para os agradecimentos e pedir para você fazer um jabá, tanto das suas redes sociais quanto da sua assessoria, que é... Camila, o que é a vida?
O que é a vida? Vida é tudo, né? Tudo que está em nosso redor é vivo, está vivo. A gente é uma coisa só. Acho que a vida é o nosso maior joia, né? Acho que somos privilegiados de ter a oportunidade de viver, de ter sido aquele espermatozoide com aquele óvulo que se formou e que veio nesse mundo material ou imaterial e ver que tudo está vivo, né? Então, acho que a vida é tudo e só de você estar respirando, seu coração está batendo, você está vivo e isso já pode ser motivo de alegria, de felicidade. E ver a vida em tudo, né? Tudo é vivo, a natureza é vida. Então, não se distanciar disso. Acho que isso é muito importante. Não se distanciar da essência, né? Do começo, né? Da vida.
Muito legal, de verdade. Nosso papo todo aqui passou por temas que são muito interessantes. Você me surpreendeu muito, trouxe muitas coisas que eu nunca havia parado para pensar, especialmente sobre a corrida de aventura, sobre o esporte e como que isso pode ser uma forma de você ser mais feliz e mais pleno, entendendo melhor o outro. Quero te agradecer demais mesmo pelo seu tempo. Eu sei como o tempo é um recurso que a gente não consegue recuperar, a gente tem ele agora, mas ele passa, e como ele é um recurso também que foi a gente que inventou, né? Então, talvez a gente dê até mais importância para ele do que a gente precisaria, mas de qualquer forma eu quero te agradecer demais por estar aqui, por conversar aqui com os nossos queridos procrastinadores que gostam muito dessas conversas. O pessoal me pede para voltar a fazer sempre, mas nem sempre eu consigo ter agenda com o pessoal para fazer, então eu fico muito, muito, muito grato de verdade quando alguém consegue estar aqui conversando com a gente, falando sobre temas tão importantes, sendo tão honesto nas respostas. Eu queria que você desse uma palavrinha final aqui, o que você achar que seja interessante de deixar de mensagem aqui para os nossos procrastinadores, e também fazer um jabá aí das suas redes sociais, da sua assessoria, o que você quiser, fica livre para fazer o seu jabá aqui, minha querida.
Legal. Bom, eu queria também, Pacheco, te agradecer o seu tempo e disponibilidade também de trazer para a galera assuntos como esse, né? Porque eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito perdidas em outros lugares e esquecendo de si mesmas. Então, quanto mais pessoas estiverem falando de autoconhecimento, melhor, porque o autoconhecimento realmente transforma. A corrida de aventura é só uma das formas de se chegar nesse autoconhecimento, de querer, né? Porque acho que o caminho ele é eterno. Quando a gente abre uma porta para o autoconhecimento, a gente fica tão curioso que quer ir embora nessa vida, né? E isso continua abrindo novas portas. Eu acho que é muito, muito fundamental quem se dá essa chance, quem se permite entrar nesse mundo, né? Tem um livro que eu li durante a pandemia que me transformou muito, que chama Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle. Não sei se você já leu, mas recomendo demais a todo mundo que quer fazer as portas se abrirem aí na vida. É fundamental, maravilhoso esse livro. Já li algumas vezes e toda vez é transformador para mim. Sempre tenho novos insights. E, bom, eu também trabalho com treinamento esportivo, né? Tem uma assessoria esportiva, a gente faz mentorias online para corrida de aventura, para expedições de alta montanha ou de trekkings gigantes, né? A gente monta logística, também recebe as pessoas aqui na Chapada Diamantina para fazer aventuras por aqui. E minha assessoria chama Oficina Multisport. No Instagram a gente é Oficina _ Multisport, tem o site também. E meu Insta é go_CamilaNicolau. Também faço várias postagens sobre autoconhecimento, sempre depois de prova, os insights que eu tenho sobre aquela experiência, também escrevo, e os relatos também das provas que estão no site. Quero também expandir esse mundo do autoconhecimento para mais pessoas, assim. Acho que a gente pode ter um mundo melhor com mais pessoas despertas.
Show demais. Pessoal, tanto o livro que ela mencionou, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, se você quiser adquirir o livro. Vou deixar todos os dados dela para você seguir ela no Instagram, os dados da assessoria. Camila, nós vamos conversar em algum momento para fazer um passeio aí. Minha galera vai ficar muito feliz de saber que eu conheci uma pessoa que tem acesso a fazer esse tipo de passeio na Chapada aí. Vai ser legal demais. E recomendo que todo mundo procure ela, vá lá, manda mensagem, conversa, segue, porque é muito interessante a gente estar sempre em contato com pessoas que nos inspiram e pessoas que estão falando sobre coisas que realmente podem nos ajudar, realmente podem fazer com que a gente tenha uma vida mais plena, uma vida mais feliz, que no final das contas é o que importa. A gente fala de esporte, mas a gente não fala de resultado. A gente fala de como o impacto disso pode mudar a nossa vida, como que o impacto disso pode realmente fazer com que a gente seja mais tranquilo, mais feliz num mundo que está cada vez mais nervoso, mais tenso, mais ansioso. E então é isso, meus queridos. Vai ter tudo aqui na descrição, tudinho mesmo. Lê aí que vai ter uma descrição completinha. Eu vou deixar minha biblioteca também com todos os livros que eu tenho indicado, além deste livro que ela falou, que também já vou dar um jeito de pegar para ler, que eu achei muito interessante. O Eckhart Tolle é sempre um cara muito preciso. Eu li O Poder do Agora, que tá lá na minha biblioteca, inclusive, e foi um livro que mudou muita coisa para mim. Então recomendo demais que vocês deem uma olhada. Vou deixar lá o canal do YouTube, mas você pode acessar também youtube.com/oprocrastinador, caso você só ouça o podcast e não conheça as outras mídias. Nós temos lá no Instagram, @o.procrastinador, facebook.com/oprocrastinador e o medium.com/procrastinador, que eu tô no déficit de atualizar os textos lá, mas já tem bastante coisa escrita. Camila, muitíssimo obrigado e eu espero que a gente possa conversar aí em algum outro momento.
Show de bola. Obrigada a você, Pacheco. Com certeza eu tô aí disponível para outros bate-papos.
Então é isso, meus queridos. Muitíssimo obrigado e até uma próxima.